Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. Essa é a temporada 5, História do Cinema, e hoje vamos falar sobre cinema mundial. O conteúdo original desse episódio foi publicado no YouTube no dia 29 de julho de 2016. Nele eu trago três países e algumas recomendações de filmes para entender um pouco mais aquela cultura e conhecer grandes nomes do cinema deles. Agora a gente vai ouvir o conteúdo de 2016 e depois eu volto para dar um comentário, uma atualizada nessa história toda. Hoje eu trouxe três países pra gente entender um pouquinho mais sobre eles, sobre a história, a cultura e o cinema também. Vocês sempre me perguntam livros sobre cinema, livros pra estudar cinema e tal. Eu tenho alguns que eu gosto, mas eu não sei se são os melhores. Mas um que me ajudou nessa pesquisa foi esse aqui, Cinema, Guia Ilustrado Zahar. Ele já é mais ou menos antigo, eu tenho ele desde a época da faculdade, então ele já tá meio desatualizado, mas foi de grande ajuda para fazer essa pesquisa. O primeiro país que eu selecionei pra gente analisar um pouquinho os filmes é a China. A China é um país muito marcado pela repressão. Viveram durante muitos anos uma ditadura. Quando você estuda a história da China, você aprende um pouquinho sobre a política do filho único. E apesar de ser uma economia muito rica, as pessoas ainda vivem em situações bem humildes. Tem gente morando assim no fim do mundo, no meio da plantação de arroz. Então é um país de muitos contrastes. E justamente por eles serem tão tradicionais, essa parte da sexualidade deles é bastante reprimida. A gente não enxerga a sexualidade dos chineses como a dos japoneses, por exemplo. Os japoneses têm uma sexualidade tão reprimida que isso explodiu, especialmente em anime e mangá, como isso exercita a imaginação deles. A sexualidade reprimida da China é totalmente diferente. O romance acaba sendo meio que um tabu, porque lá atrás, essa história da política do filho único, isso gerou um aumento muito grande na população de homens. Então, você não pode se dar o luxo realmente de se apaixonar e daí casar com quem você ama. Se tem uma menina dando mole pra você, você tem que casar com ela, porque pode ser que não exista mais nenhuma. Existem estudos que mostram o impacto dessa política do filho único hoje em dia na China, como a diminuição proposital da população das mulheres tem um impacto na vida sexual e romântica dos homens também. E das mulheres, é lógico. O cinema na China não era muito prolífero, assim. A gente tinha como referência Hong Kong e Taiwan, que eram países que faziam muitos filmes de artes marciais. Mas a China só começou a produzir mesmo lá pelos anos 60. Nessa lista toda, eu selecionei um filme do país e um filme que é um pouquinho mais fácil de encontrar, porque a gente tem dificuldade, às vezes, com a distribuição, né? Então, um filme da China mesmo, que eu recomendo que você assista, que nem é tão difícil de encontrar, chama Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, de 2000. Em Amor à Flor da Pele, a gente tem um caso que acontece entre uma mulher casada e um homem casado, e tudo é tão sutil. Sutil é a palavra para definir esse filme. Eu acho que o Wong Kar-wai, ele é assim, mas eu acho que esse filme é especialmente assim. A fotografia e a direção de arte trabalham muito bem as cores e tal, e deixa bem marcado. Os planos e a intenção dos personagens, os atores, parece que estão sempre assim, se a interpretação fosse um copo de água. Você tira toda a água e vai pingando assim com conta gota, e daí essas gotinhas são a interpretação deles, assim, é uma coisa assim muito contida, muito contida. É um reflexo de como é a cultura da China. Você tem a sexualidade e o romance reprimidos ao extremo, e eles ainda são muito tradicionais, então, tipo, essa mulher casada e esse homem casado, eles não podem se envolver. Essa é a beleza, eu acho, do Amor à Flor da Pele. E um filme que não é chinês, mas fala sobre a China, que eu quis recomendar aqui, é Mulan, de 98. Dificilmente eu recomendo animações, né? Eu amo muito animações, eu não sei porque que eu não recomendo mais. Mas Mulan acontece, é uma fábula bem tradicional, né, da China. Conta a história da Fa Mulan, que foi no lugar do pai pra guerra. Os chineses odeiam esse filme. Odeio a adaptação da Disney, que tem uma coisa assim infantil e humor e música, mas dá pra perceber como é o papel da mulher na sociedade chinesa, especialmente lá atrás, né? Porque essa história é muito antiga, é lá da dinastia, não sei. Então é totalmente diferente da China que a gente tem hoje. Dá pra você pegar um pouco o espírito, mesmo sendo assim super pasteurizado, depois de passar por mil camadas de deglutição, distribuição Disney. O segundo país que eu selecionei é a Índia. Os indianos são conhecidos por terem uma ligação muito forte com as tradições e com a religião. Quem acompanha a novela já viu isso, no Caminho das Índias, né? Na novela que a gente teve aqui, que bombou muito, mostrou muito a cultura da Índia. E a Índia é um país conhecido por ter muita miséria, muita pobreza, mas também é conhecido por ter pessoas muito alegres, as pessoas estão sempre sorridentes, elas olham sempre o lado bom da vida. O lado bom da vida não é um filme indiano. Poderia ser, imagina o lado bom da vida musical de Bollywood. Aliás, já que eu já comecei a falar de Bollywood, saibam que a Índia é um dos países que mais produz filmes hoje em dia. Na década de 90, eles produziam 800 filmes por ano. E o que é mais interessante é que os filmes indianos são muito consumidos na Índia. Eles são um dos poucos países onde os filmes nacionais bombam mais e tem mais bilheteria do que os filmes importados. E o nome dessa indústria cinematográfica na Índia é Bollywood. Os filmes de Bollywood, eles acabam sendo totalmente diferentes do que a gente espera aqui, do que a gente tá acostumado de ver de filme, né? Eles têm essa pegada musical e tudo mais. Então, é muito difícil encontrar os filmes de Bollywood aqui. Eu acho que tem que acabar baixando, mas eu encontrei um na Netflix que chama Noiva e Preconceito, de 2004, que é a história de uma família onde o pai conhece um forasteiro que acha que este é o homem ideal para casar com a sua filha. Então, no meio de muitas coisas que acontecem, famílias indianas, um que se mete na vida do outro, essa coisa bem tradicional, assim, a família é um organismo vivo muito mais forte do que o indivíduo. Então, isso você consegue ver na arte de Bollywood, todo mundo dançando junto, os números musicais, tudo bem coreografadinho e comunica muito com essa alegria de viver. E a religião hindu é muito presente nos filmes, porque tem essa coisa toda do casamento tradicional e tudo mais. Então, através dos filmes de Bollywood, você consegue ver um pouquinho isso. E o filme que não é indiano, mas que fala sobre a Índia, que eu selecionei aqui, é de 2008, do Danny Boyle, Quem Quer Ser Um Milionário. É a história de um garoto que veio do nada e vai pro final de um programa que é tipo o Show do Milhão. E durante esse programa, a gente vai vendo flashbacks da vida dele, do amor da vida dele, da dificuldade que ele viveu e tudo mais. Eu adoro esse filme, adoro a trilha sonora, eu gosto muito dos atores. Eu não tinha como não recomendar esse filme aqui, mas entendam que isso é um filme americano com a visão de um inglês sobre a Índia. Não existe ninguém melhor pra contar a história da Índia ou de ser um indiano do que um próprio indiano, né? Então não leve Quem Quer Ser Um Milionário ao pé da letra, nossa, que filme indiano incrível, não. Procure filmes de Bollywood, que são feitos por pessoas de lá, realizadores de lá, atores de lá, produções de lá, que você vai ver que a forma de pensar é até diferente. Eu acabo vendo isso assim quando a gente vai analisando filmes de outros países. Quanto mais próximo você tá da cultura, mais você consegue enxergar o peso que isso tem nos filmes, sabe? E como a gente é muito colonizado pelos Estados Unidos, a gente tá acostumado a pensar como os americanos. Às vezes a gente tá tão acostumado com os ditados americanos que a gente traduz eles e usa aqui, sabe? Desconecta disso pra ver os filmes dessa lista, né? Especialmente do cinema indiano. Mencionei aqui o Irã, que é um país do Oriente Médio que viveu muitas coisas, muitos acontecimentos históricos, e eles têm muito forte dentro deles essa dualidade entre Ocidente e Oriente. Quem é mais novo pode ter uma visão de que o Irã é um país conservador, fortemente islâmico, e não consegue ver nada de ocidental no Irã. Mas ele já foi um país muito ocidentalizado, assim. Durante o regime do Shah, os iranianos tinham acesso a tudo, tipo, todo tipo de tecnologia que existia na Europa, nos Estados Unidos, eles tinham acesso, assim como a gente tinha no Brasil, por exemplo. Talvez, em alguns pontos, eles eram até mais avançados tecnologicamente e economicamente do que a gente. Isso tudo foi no período em que o Shah governava o Irã. E em 79 teve uma revolução e que entrou o Ayatollah. E isso significou uma mudança radical no Irã, onde eles começaram a adotar fundamentos islâmicos e começaram a aderir a regras conservadoras do islamismo. Foi a partir daí que as mulheres começaram a ter que se cobrir com véu e várias outras coisinhas, assim, liberdade religiosa foi tolhida. Então o Irã tem essa coisa assim, a história deles antes de 79 é totalmente diferente do que veio depois. E pra entender o Irã, eu selecionei três filmes. O primeiro deles é de 97, do Abbas Kiarostami, que é um dos maiores cineastas iranianos, que morreu recentemente, chama Gosto de Cereja. Eu já recomendei um outro filme do Kiarostami aqui no meu canal, chama 10, tá naquele vídeo Filmes com Carros. E o Gosto de Cereja, eu particularmente não gosto tanto, justamente porque ele tem essa coisa muito velada. Como o Irã viveu esse momento de ditadura muito forte, repressão, em que você tinha que esconder, digamos assim, se você gostava de rock, você tinha que esconder as suas fitas, os seus discos, para que os representantes do governo não encontrassem, você poderia ser punido por isso. Como tudo tem que ser escondido, eu não gosto do Gosto de Cereja justamente porque o tema do filme nunca é dito, sabe? Que é suicídio. Como isso é um tabu, é lógico que isso tem a ver com a cultura do lugar, tem a ver com o comportamento das pessoas, é isso que a gente tá falando nesse vídeo, afinal de contas. Mas o Gosto de Cereja é um dos filmes mais importantes do Kiarostami, então vale a pena conferir, especialmente se você tem curiosidade para entender um pouquinho mais sobre a cultura do Irã, que é uma coisa tão rica que a gente nem fala aqui no Brasil. De 2007, tem um filme que também é animação, chamado Persepolis. Ele é a adaptação de um quadrinho que é a história real da Marjane Satrapi. Ela é iraniana, só que ela teve que sair do Irã, e então o filme, ele não é é iraniano, ele é francês, mas ao mesmo tempo é contado mais ou menos do ponto de vista de uma pessoa do Irã. Tá dando pra entender isso? Porque eu tentei selecionar um do país e outro que contava sobre o país. Só que no caso do Irã, eu peguei esse que é meio que um híbrido. A história fundamental foi escrita por uma iraniana, mas o filme é uma produção francesa. A Marjane Satrapi era uma adolescente totalmente diferente. Ela viveu nesse período do Shah, onde existia uma liberdade muito grande e tudo mais. E houve a Revolução de 79 e os direitos foram tolhidos. E ela não quis se contentar com aquilo. Os pais, com medo da repressão do governo, resolveram mandar ela pra estudar na França, onde ela sofreu preconceito por ser iraniano. Ele fala um pouco da história do Irã, mas ele também fala sobre xenofobia, ele fala sobre os costumes na França, é um híbrido, é uma mistura. A Marjane Satrapi ainda está viva, maravilhosa, então eu recomendo não apenas o filme, mas o quadrinho também, eu li e é muito legal. E de 2014, o filme 118 Dias, com Gabriel Garcia Bernal, é a história real de um repórter que foi sequestrado pelo regime durante as eleições do Ahmadinejad. A imprensa internacional estava investigando as eleições, dizendo que estava havendo fraude e o governo jurando de pés juntos que não, ele ganhou democraticamente. Nossa, vai manter o nosso regime! Que coincidência, não é mesmo? Então essa é a minha seleção de um filme que não é iraniano, mas fala sobre a história do Irã e mostra essa repressão tão forte, governo tão presente na vida das pessoas. Não é à toa que esses três filmes têm muito, assim, de pessoas tolhidas com seus direitos reprimidos e etc. Então, só pra recapitular, da China eu recomendo Amor à Flor da Pele e Mulan. Da Índia eu recomendo Noiva e Preconceito, mas na verdade eu recomendo qualquer filme de Bollywood que você tiver acesso, porque é muito difícil de encontrar. Esse aqui tem na Netflix, por acaso. E Quem Quer Ser um Milionário? Já do Irã eu recomendo Gosto de Cereja, Persépolis e 118 Dias.
Vamos lá, sobre a China. Recentemente eu vi uma série de documentários bem interessante, um dos episódios é sobre a China, então se você quiser entender um pouquinho mais a política e a economia da China, busque na Netflix História para Quem Tem Pressa, que é um episódio específico sobre a China. É uma série bem fácil de assistir, os episódios são bem curtinhos, mas eles explicam por que é que a China se tornou uma potência econômica, mesmo não abrindo mão da sua ditadura comunista, mas ao mesmo tempo não é mais uma ditadura comunista, é uma coisa muito confusa, mas que funciona para eles. E quando a gente fala em cinema chinês, muitas vezes a gente vai associar a imagem do Bruce Lee. Ele na realidade era americano, mas ele foi criado em Hong Kong. E ele disseminou, ele foi um dos grandes responsáveis por disseminar a imagem da China no mundo e também mudar um pouco da representação do que eram os asiáticos, mesmo que fossem asiáticos americanos, no mundo. Especialmente o papel do homem asiático, que sempre era muito visto como emasculado, como frágil. Recentemente, a gente teve um caso muito parecido com o filme Podres de Ricos, que é a adaptação de um livro que, na realidade, não fala sobre a China, fala sobre famílias muito ricas de Singapura. Mas o papel que esse filme teve em mudar um pouco a imagem dos sino-americanos, ou nipo-americanos, ou asiático-americanos, foi muito forte. E o legado do Bruce Lee é visto até hoje, né? Bom, a gente viu Kill Bill, então aquela roupinha e todos aqueles estilos são muito inspirados em filmes de artes marciais. Quem viu Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, são filmes brasileiros que têm uma inspiração muito forte no Bruce Lee, do cinema de artes marciais. Mas a gente também tem três filmes bem importantes que são chineses. De 2000, dirigido pelo Ang Lee, que na realidade é taiwanês, mas tudo bem, vamos lá. É O Tigre e o Dragão, foi um dos primeiros filmes dessa época que trouxe novamente essa coisa de artes marciais e botou a cara da China, assim, atores chineses, pra falar de uma coisa mais tradicional. De 2002 a gente tem Herói, que eu até mencionei ele no episódio sobre Efeito Rashomon. E de 2004 a gente tem O Clã das Adagas Voadoras. Mas nem só de artes marciais vive o cinema chinês, como vocês perceberam na minha listinha. De 2000 tem Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. E tem um vídeo bem interessante, eu acho que é do Nerdwriter, que ele fala sobre como o diretor resolve enquadrar esses personagens na tela. E eles estão sempre assim confinados, sabe? Dentro de uma porta, dentro de uma janela, dentro de um espacinho, justamente para retratar essa opressão que eles estão sentindo. Eles não podem ser eles mesmos, a sociedade é muito opressora, eles não podem viver esse romance ou essas vontades de maneira espontânea. Então ele busca fazer isso através dos enquadramentos. E de 1993 também tem um filme bem importante que se chama Adeus Minha Concubina, que é a história de dois jovens que se conhecem na ópera de Pequim e acompanha a história deles durante mais ou menos 70 anos e também vai mostrando como era a China nessa época, o que mudou e tudo mais. Então, além de ser muito interessante pelo ponto de vista desses personagens, também traz esse lado histórico da China. É interessante, na lista de 2016, eu ter trazido Mulan, de 98, para falar do lugar da mulher na sociedade e tudo mais, e pontuei que Mulan, a animação, foi muito mal vista na China na época, né? E agora a gente estava justamente às vésperas do lançamento do live action de Mulan, que teve que fazer várias concessões e mudar bastante coisa no roteiro para que fosse bem visto pelo público chinês. E não é porque Hollywood é bonzinho, né? Vamos combinar. É porque a China atualmente representa a maior bilheteria dos filmes americanos. Então, se você abrir no Google a lista das maiores bilheterias, você vai encontrar o mercado chinês muito presente. E se você pesquisar sobre os maiores filmes na China, em quarto lugar tá Vingadores. Então, tipo assim, a China realmente consome muito cinema americano. Então, para falar sobre Mulan, que é uma heroína tradicional chinesa, eles consultaram um pouquinho ali do que seria bem visto, o que seria aceito. Por exemplo, como os dragões são símbolos muito fortes e muito respeitados dentro de toda a tradição chinesa, eles tiraram o personagem do Mushu, que é o dragãozinho amigo da Mulan na animação, porque ele poderia ser um sinal de desrespeito aos ancestrais e às tradições chinesas. Então foi feita toda uma arquitetura, toda uma mudança para que Mulan pudesse passar na China, que fosse bem visto, bem recebido, que tivesse pela primeira vez na história um lançamento concomitante nos Estados Unidos e na China. E aí veio o coronavírus e estragou os planos da Disney. A nova versão de Mulan entrou essa semana, inclusive, no Disney Plus, lá nos Estados Unidos. Mas quem é assinante do Disney Plus tem que pagar uma outra taxa para alugar Mulan, acho que é $30. Então, provavelmente, a gente só vai ter acesso ao filme lá por novembro, que é quando o serviço chega aqui no Brasil. E agora vamos falar da Índia? Bom, é muito óbvio a gente citar Bollywood. Afinal de contas, desde os anos 90 a gente ouve muito falar dos filmes de Bollywood, que são musicais, são super leves, muitas vezes eles trazem uma versão de algum filme ou alguma história já conhecida aqui no Ocidente, adaptada para os costumes deles. Só que é sempre importante ressaltar que a Índia é um país de diferenças. Então, existem regiões que têm religiões diferentes, idiomas diferentes. Então, se você quiser ter uma noção disso, um filme que é bem acessível e inclusive foi indicado ao Oscar, é Lion, Uma Jornada para Casa, de 2016. No elenco a gente tem o Dev Patel e Nicole Kidman, e é inspirado na história real de um garoto que se perde da sua família na Índia e é adotado por uma família de australianos. Então, o filme ele não é realmente sobre como é a vida na Índia e tudo mais, mas ele traz um pouquinho sobre todas essas diferenças, porque esse garoto se perde na Índia e por mais que ele estivesse dentro do mesmo país, ele não falava mais o idioma de onde ele foi parar. Então, é interessante, assim, pra gente entender como a Índia é um país muito múltiplo, muito diferente, não é só o que a gente vê em Bollywood. Inclusive, o filme que eu recomendei lá em 2016, Noiva e Preconceito, não tá mais disponível na Netflix. Mas se você digitar Bollywood na busca da Netflix, você vai encontrar mais de 20 filmes para você assistir e conhecer o gênero. Como eu mencionei, o cinema indiano não é somente Bollywood. Então vou ler um trechinho aqui do meu livro Tudo Sobre Cinema, que eu já citei em alguns episódios anteriores. As contribuições de Ray e Ghatak para os filmes no idioma bengali representam apenas um polo do cinema indiano. Outro polo era representado pelos filmes populares hindus, produzidos na indústria baseada em Bombay, conhecido como Bollywood, criadora de divertidos filmes melodramáticos que misturavam ação, histórias de amor e dança. A emigração subsequente do subcontinente indiano tornou os filmes de Bollywood conhecidos no Ocidente, mas nos anos 50, poucos desses filmes eram distribuídos no mercado internacional. Então, além de incorporar Lion, Uma Jornada para Casa, para a gente entender um pouco mais sobre a Índia, tem também de 2018, que eu mencionei, do Danny Boyle, Quem Quer Ser um Milionário, que eu amo esse filme, muito lindo. Eu quero colocar aqui também um filme de 2019 que eu assisti recentemente, que se chama Retrato do Amor. É a história de um fotógrafo que trabalha em pontos turísticos e ele precisa apresentar para a família dele uma noiva. Então ele meio que convence uma jovem estudante a fingir que ela é a noiva dele para a família, para que eles meio que saiam do pé dele. O filme não é um musical, ele não é comédia, ele não é esse filme assim super leve, estilo Bollywood que a gente ouve falar. É um filme realmente muito sutil, muito doce. Fala sobre essa relação de amizade que surge entre eles. Tem uma cena linda no cinema. Então é um filme bem fofo, interessante, que veio pro circuito mais artístico aqui no Brasil, mas que foi distribuído, sabe? Então é interessante a gente buscar filmes que saiam um pouco do comum. Porque se a gente se ativer só a Bollywood, é como se a gente só estivesse vendo filmes, tipo, de grandes estúdios americanos, sabe? E achar que a gente tá vendo todos os filmes americanos, tudo que representa o cinema americano. Existe muito filme aí mais independente, de gênero, underground. Então, não é porque a gente conheceu uma parte que a gente tá conhecendo tudo, né? Por fim, vamos falar do Irã. Antes da ditadura Ayatollah, que foi instaurada em 1979, o Irã vivia um regime liberal, que era do Shah. Durante esse período Ayatollah, o cinema praticamente deixou de existir, a censura era muito forte no Irã, e foi só em 1983 que a política no Irã começou a mudar, começou a ser mais aberta, foi criada a Fundação Farabi de Cinema. A partir daí, a gente começa a ver mais cineastas iranianos falando sobre suas histórias, contando dos seus pontos de vista. E no vídeo original, eu recomendei o filme de 97, Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami, que inclusive rendeu prêmio para ele. O Kiarostami é um cineasta bem naturalista, ele gosta de misturar um pouco essa fronteira entre realidade e ficção. Então, os filmes dele não são realmente documentários, mas eles trabalham com não atores, às vezes trabalham com atores interagindo com pessoas que não sabem que estão interpretando. Então, um dos filmes que eu mencionei num outro vídeo foi 10. Foi uma das primeiras vezes, inclusive, que ele trabalhou com o cinema digital. Ele colocou uma câmera no carro, a motorista era uma atriz, mas ela estava meio que recebendo algumas instruções do diretor, não existia realmente um roteiro. É um filme bem interessante de assistir. E aqui eu quero incorporar também um filme dele de 1990, que se chama Close Up. É a história de um cara que se fez passar por um cineasta que tinha um certo renome no Irã, para ficar hospedado e receber favores de uma família que iria aparecer nesse filme. E o mais interessante é que essas pessoas são as pessoas de verdade que passaram por isso, porque isso é uma história real. E no final do filme a gente tem imagens do julgamento desse cara que se passou por esse cineasta. O próprio cineasta aparece interpretando ele mesmo. Então é uma experiência bem interessante. Foi um filme que eu assisti sem muita expectativa e eu gostei bastante. Lembra muito, inclusive, um filme com o John Malkovich que se chama Color Me Kubrick, que é também sobre um cara que se passa pelo Stanley Kubrick. E eu mencionei também lá na lista de 2007, Persepolis, recomendo também o quadrinho, que é lindo, e de 2014, 118 Dias, que é sobre a fraude nas eleições. Mas vamos lá, né? Se eu tivesse feito essa lista hoje em dia, o que será que poderia ter quando a gente fala sobre cinema do mundo inteiro? Normalmente a gente tem mais acesso a obras dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Europa, de certa forma, assim, Europa Ocidental, a gente tem bastante acesso. Então, quando a gente fala de cinema mundial, a gente está falando basicamente sobre Ásia, Oriente Médio. É muito difícil atualmente a gente encontrar filmes do continente africano, então eu nem tenho a pretensão de fazer essa lista, porque são poucos os filmes que chegam aqui e muitas vezes a gente não entende exatamente o contexto de tudo isso, a gente precisa comer ainda muito feijão com arroz para conseguir entender esse contexto todo. Se eu mesma já me atrapalho para falar sobre a China, imagina se eu fosse falar sobre cada um dos países da África, eu ia com certeza dar muitos vexames. Mas acredito que se eu fosse fazer essa lista hoje em dia, eu teria incluído um país que talvez você tenha pensado nele quando você viu que a pauta era cinema mundial, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul começou a exportar cultura nos anos 90, 2000, e isso só tem crescido. E culminou justamente com esse ano na premiação do Oscar, a primeira vez em 81 anos de premiação que um filme que não era falado em inglês venceu o prêmio de melhor filme, Parasita, do Bong Joon-ho. O Bong Joon-ho não surgiu do nada. Ele ficou muito famoso em 2006, quando ele escreveu e dirigiu um filme chamado O Hospedeiro, que foi sucesso de bilheteria na Coreia do Sul. Depois disso, em 2013, ele fez O Expresso do Amanhã, que inclusive agora ganhou uma adaptação versão série. E em 2017, ele fez um filme para Netflix chamado Okja. Isso tudo leva ele a fazer, em 2019, Parasita, que recebeu tanta notoriedade, tantos prêmios pelo mundo inteiro. Além dele, a gente também tem um outro cineasta bem conhecido da Coreia do Sul, que se chama Chan Woon Park. E ele fez dois filmes bem interessantes, bem conhecidos. Um deles é Old Boy, que é sobre um cara que sofre um sequestro, várias violências, e ele busca vingança. E ele também fez um filme mais recente chamado A Criada. E esse filme, olha, não vou nem falar sobre o que, que ele é, do que se trata, porque ele é surpresa atrás de surpresa, mais ou menos como Parasita, sabe? Então é melhor não falar muito sobre o que, que é a história do filme, porque se você tiver interesse de assistir, só veja. Não leia a sinopse, só vai lá e vê. É um filme lindo, que tem uma sensibilidade muito apurada para fazer planos que te envolvam com esses personagens, com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também tem um roteiro super bem trabalhado. A fotografia, a direção de arte estão todas ali para te imergir na história, sabe? Para fazer com que você acredite naquilo tudo. E, justamente, você não sabe em quem acreditar, você começa a se perder nessas histórias. Aquela coisa meio que de se perder para se encontrar, sabe? Mas enfim, daí eu também queria fazer uma menção honrosa aqui à Coreia do Norte, que vive sob um regime totalitário há muitos e muitos anos, então é um país totalmente fechado. Pouquíssimas pessoas no mundo já visitaram a Coreia do Norte. Inclusive, se você tem curiosidade para saber como é lá, o Estevão Pelo Mundo fez uma série de 5 vídeos quando ele foi para a Coreia do Norte. É maravilhoso, recomendo demais. Mas se você quiser conhecer o país através do cinema, tem um filme de 2015 chamado Sob o Sol. Foi dirigido pelo cineasta soviético Vitaly Mansky. E o filme, ele busca contar a história de uma família, tem uma menininha que é meio que a personagem principal. Só que por causa da ditadura que existe na Coreia do Norte, o cineasta conseguiu uma maneira muito criativa de mostrar o que ele tentou, o que ele meio que conseguiu, né, da realidade da Coreia do Norte, desse autoritarismo, porque o governo autorizou que ele fizesse as imagens desde que houvesse sempre um oficial para aprovar o que ele tinha gravado, deletar arquivos que não tinham nada a ver, que se tivesse alguma fala que desse entender alguma coisa negativa sobre o governo, aquilo não poderia passar, então seria deletado logo na câmera mesmo, não ia nem passar pro computador. Só que esse cineasta teve uma ideia de gênio, que ele colocou 2 cartões, assim, pra gravar, né? Então ele colocava o cartão que o censor ia ver, que ia ser realmente o filme aprovado pelo governo, e ele tinha um cartão clandestino, que ele colocava na câmera e ligava e mostrava justamente essa censura acontecendo em tempo real. Os oficiais aí do regime posicionando a família, dizendo pra menininha o que ela tinha que falar. Então o diretor não tava dirigindo o filme, quem tava dirigindo era o regime. Eu lembro que esse filme era um pouco difícil de conseguir acessar, conseguir assistir. Mas recentemente ele tava na Netflix. Não tenho certeza se ele ainda tá no catálogo, mas recomendo demais. Assista Sob o Sol. Talvez seja o único filme da Coreia do Norte que a gente vai ver durante bastante tempo. Então, se a gente fizer uma análise, assim, sobre o que mudou de 2016 pra cá, acho que a Coreia do Sul só continuou crescendo. Agora é quase impossível de ignorar a produção cultural da Coreia do Norte, inclusive através das músicas e todos os doramas que são produzidos e que inclusive dá para assistir na Netflix e outros serviços de streaming. E a China, que de certa forma mudou um pouco do seu papel dentro do cinema e da indústria de cinema, de como consome cinema, porque se tornou um dos países que tem maior bilheteria de filmes americanos. Então a produção interna deles não tá tão forte quanto nessa época aí dos anos 2000, que eu mencionei alguns filmes. Graças aos serviços de streaming, hoje em dia a gente tem acesso muito mais a filmes de países que a gente não teria. Então, se você tem curiosidade sobre algum país específico, alguma região específica, muito provavelmente você encontra pelo menos 1 ou 2 opções aí para você assistir que mostrem aquela região, para você entender um pouquinho mais sobre como as pessoas vivem, o que elas pensam, como elas se comportam. E claro, para quem quiser aprender o idioma, vai treinando o ouvido, né? Então, o meu convite para você exercitar o que a gente falou nesse episódio é justamente escolher um país, quase jogando war, né? Países à sua escolha. Escolha um país que você tenha interesse, que você não conheça tanto, para pesquisar que tipo de filme é feito lá, se existe uma indústria cinematográfica, qual é o idioma, quais são as religiões, quais são os impactos do cinema lá, se eles consomem mais cinema americano, cinema europeu, cinema interno mesmo, nacional deles. E você não precisa necessariamente ir procurar lá do outro lado do mundo, um país que você nunca ouviu falar. Pode pesquisar até sobre a América Latina, porque quantas vezes a gente realmente conheceu a história dos nossos vizinhos, né? A gente mal conhece a nossa história. Então, muitas vezes a gente sabe, por exemplo, assim, que o cinema argentino é um cinema muito rico, é muito conceituado, muito valorizado. Mas aí eu te pergunto, você conhece a história do cinema argentino? Olha, tá aí, a gente pode começar a pesquisar pelos nossos irmãos vizinhos aqui. Mas então escolha um país que você tem interesse para fazer essa pesquisa, conhecer filmes que falem sobre aquele lugar, pode até ser um filme americano, não tem problema, e filmes que foram feitos neste país ou nessa região, para que você tenha um olhar mais de dentro sobre como é essa cultura. Se você quiser compartilhar essa pesquisa comigo, manda para mim lá no meu Twitter ou no meu Instagram, @luliluck. Esse é o último episódio da quinta temporada História do Cinema, mas eu volto pro episódio bônus, onde eu vou conversar com uma convidada muito especial sobre um movimento que não esteve aqui nessa temporada e também sobre os legados que os movimentos deixam pra gente. Eu fico por aqui e espero você pro próximo episódio do Laboratório de Cinema. Esse foi o Laboratório de Cinema, que tem curadoria e pesquisa por mim, Luísa Klasen, e edição de Nando Almeida.